carrega os seus próprios óvulos, ou sua terra responsável pela criação do ovo. Ou seja, ele quer evitar de qualquer jeito a confusão entre eu e o outro. Então não há nem anulação do eu. Tem que se preservar do eu para que se tenha anulação. Ter consciência, então, implica presentificação, posição antes de mundaneidade, ou seja, relação concreta, o fato de estar dado. Exposição à sujeição, à compreensão e à apropriação. Mas o outro, é transcendente, não é? Cuidado com a palavra transcendente, transcendental. Escapa à tematização. Está para além do ser. A ausência de domínio acontece devido ao seu caráter absoluto de alteridade. Por isso que eu estava pontuando antes isso, para que seja bem compreendido. A distância da transcendência não equivale a que se para em todas as nossas representações. O ato mental, o seu objeto, dado que a distância entre objetos se mantém, não exclui a posse do objeto. Isto é, a suspensão do seu ser. Quer dizer, por mais que eu represente o objetivo, o outro me escapa disso, sempre. Enquanto alteridade. A intencionalidade diante da alteridade se apresenta não como apropriação, mas, daí entra, como respeito, como acolhimento prático da ação moral. Bom, isso vocês fazem aqui. Vocês já fazem isso. Se apresenta não como algo que eu vou me apropriar com as categorias que eu vou usar, tentando buscar, estoicidade, mapeando tudo isso. Ele se apresenta, quer dizer, a relação que estabeleça de respeito primeiro, de acolhimento como prática, como ação moral. Bom, eu vou fazer isso também para poder entender, para poder ajudar, evidentemente. Mas desde sempre se instala a relação ética, no ponto de na origem. A questão que se coloca aqui diz respeito à necessidade de fazer uma nova leitura da identidade do eu, da subjetividade, de sentido, o que equivale a uma mudança de direção da origem do significado, portanto, aquém da consciência transcendental. Palavra transcendental, portanto, significa condição de possibilidade. Bom, uma parte aqui. O que significa isso? No campo teórico, o eu dá as regras do conhecimento. Só que, bacana, e aí a revolução copernicana, o eu dá as regras, as condições para que haja conhecimento. Mas o conteúdo vem do mundo empírico. O eu apenas dá as regras, o eu possui as estruturas formais. Ou seja, eu formato tudo que vem a mim. E quais são essas estruturas a priori que eu formato? Bom, Kant vai dizer, tempo e espaço e as categorias de entendimento, aquelas 12 que estuda Kant conhece. Ou, se vocês quiserem, a unidade, vocês viram a unidade passeando por aí, à beira-mar? A unidade é uma categoria a priori da consciência, a estrutura da consciência, que me permite nomear um objeto. Se eu não conseguiria, desde sempre, o a priori, estrutura, com uma categoria unidade, eu não conseguiria separar uma coisa da outra, haveria confusão entre a caneta e o copo. Eu só consigo separar a caneta copo porque tem uma estrutura, minha consciência é uma categoria unidade que permite separar as coisas. Bom, o eu, portanto, dá as regras como se conhece as coisas e formata tudo que vem do mundo empírico, e o que não vem do mundo empírico, Kant vai dizer, não conheço o que são as coisas em si mesmo, mas enquanto as coisas me aparecem. E o conhecimento só se dá nesse nível. E o conhecimento é o que é conhecimento? É o que eu formato as estruturas a priori e se dá no mundo da experiência. Eu em si eu não tenho acesso. Bom, posso fazer a mesma coisa com o outro. O outro posso fazer como eu faço com a caneta, com o copo. Bom, o eu das regras. No campo moral, o eu também dá as regras. Só que, Kant vai dizer, nada do empírico eu posso pegar. Não posso preencher do empírico como eu faço na estrutura do conhecimento. A regra moral tem que ser formal e ela deve transcender o tempo e o espaço. Por isso ele diz apenas, formalmente, o que eu devo fazer? Deve agir de tal maneira aquilo que você tomar como decisão. De próprio possa servir como se fosse uma lei natural. Claro que ele está dentro do contexto da física newtoniana, como lei universal. Hoje eu não diria a mesma coisa, porque a teoria da relatividade não existiu ainda, portanto teria que ser pensado. Ele não diria dessa maneira, mas ele fez a analogia. Bom, depois é como da outra maneira. Age da maneira que aquilo que você decide para ti mesmo possa valer enquanto uma lei universal, universal natureza, depois, ou seja, dizendo, em outras palavras, aquilo que você decide como regra tem que valer para qualquer ser humano, qualquer ser inteligível. Então não posso tirar, bom, se tem outra cultura, outra maneira de pensar e agir, no caso da ação moral, bom, aquilo que vale para nós tem que valer para qualquer um. Bom, pega o exemplo. Mentir vale aqui na China. Não mentir vale aqui na China, né? Bom, aí tem os críticos aqui que eu quero entrar nessa conversa, mas eu só quero dizer que dentro de uma consciência transcendental, eu dar as regras. Seja do conhecimento, dentro da filosofia do Kant, tanto do conhecimento, com essa observação, do conhecimento, sim, os dados que o mundo empírico, e na determinação da lei moral, tem que ser formal, e o processo é dado pelo sujeito autônomo. E o eu só toma a perspectiva do outro, na segunda formulação, mas o outro não participa da determinação do que é o mandamento ou princípio ético. Eu apenas adoto a perspectiva do outro para validar o mandamento ético. Leve em conta a humanidade presente em ti, não. Na pessoa de qualquer outro. Mas o outro não participa da decisão do valor ou do princípio. Então Levinas desconfia do sujeito, certo? Então, também a filosofia de Levinas não é de um filósofo estilo Kant. Então, para Levinas, a exigência ética não se impõe a uma consciência já constituída, bem instruída, bem formada, ética. Ao contrário, excede-a sendo o próprio princípio da individuação do sujeito. Com isso, constata-se que há em todo o seu pensamento uma certa circularidade dada à atenção da busca do outro, culmina em uma volta ao sujeito, que precisamente nesse movimento o outro tem encontrado sua fundamentação mais profunda. Isso implica, então, uma nova revolução copernicana. Um novo fio ético, se vocês quiserem, temos que abrir as discussões para pensar o infinito ou transcendente ou estrangeiro. Não é, pois, pensar num objeto, mas pensar o que não tem os traços do objeto é, na realidade, fazer mais ou melhor do que pensar. Na verdade, é sair de si, do seu egocentrismo, e ir em direção ao outro. sem qualquer correlação e sem comunhão intencional, no mesmo ser, na mesma natureza. Então a transcendência se exprime como uma forma de revelação ética, fora de qualquer espécie de domínio teórico. Ela desborda na esfera possível. Então não é no campo da teoria do sempre a relação escapa da questão da monopolização. A relação ética de transcendência é um transcender-se, é um superar os horizontes inevitáveis da natureza e da história, da cultura e da sociedade. Transcender significa como que suspenso a voz que vem de fora, do infinito, do rosto, do seu ensinamento. A palavra rosto aqui, no francês, nós usamos a palavra visage. Bom, alguns traduzem por rosto, outros por olhar. Eu, do meu orientador, como sou um pouco rebelde, né, eu, orientador, seus livros de lá, o Catotinho, traduziu todos os textos originários e usa a palavra olhar. Eu discordo dele porque olhar é objetivado. Olhar é o verbo da tradição ocidental. E rosto, embora cada um se apresenta como máscara plástica, por trás do olhar, do rosto plástico, há algo que se esconde, que não tem acesso. E se ele se apresenta como olhar, ele é olhar objetivado. Então, eu prefiro a tradução para nós, o rosto, porque por trás do rosto está o infinito, nunca consegue se ver. Como é que o olho se apresenta no dia a dia para vocês? Se apresenta como? Ele entra para falar com vocês, não olha para a perna, né? Nós vamos saber para as pernas, mas tudo bem. Mas a gente olha o quê? O rosto sempre é o rosto da pessoa, o outro se apresenta como o rosto. Isso é, do ponto de vista filosófico, muito interessante.
Evaldo, para a dissertação de mestrado, eu também utilizei essa simbologia do rosto para aplicar na questão da realidade. Tem uma faixa, a terceira faixa, que até está no meu livro também, na terceira faixa do meu livro, quando eu vou falar da objetivação da caridade. Então, como entender a caridade? Até como um princípio espiritual? Não. Eu digo não, porque poderia colocar em risco a caridade do princípio filosófico anterior. E aí, eu digo, como é que é possível? Entra lá na reflexão e também assuma a categoria de rosto. Que eu acredito em que o rosto identifica o outro e me impõe um imperativo inalienante.
Não, a única coisa assim é. Vamos pegar Kant, né? Se você vai fazer algo, para Kant vale a intenção, né? Isso é considerado a ética de intencionar. Se eu quero sumar os pontinhos lá com o chefe lá em cima, eu vou fazer caridade, para Kant não vale nada, né? Porque vale como um móvel, não há. A ação em si. Para Levinas, ele inverte isso, a questão da caridade, ela vem antes. Você tem um chamado e você responde sendo caridoso, quer dizer, a caridade vem como uma resposta a um chamado, não vem de uma bondade, de uma consciência intencional primeira. Tem que se sentir primeiro responsável. E aí, bom, na responsabilidade vem a caridade. Pode ser outra coisa, não. A caridade pode ser uma das que, para a tradição cristã, é importante. Diga.
Evaldo, em filosofia clínica, não existe só o indivíduo como estrutura de pensamento, que não é a pessoa, não é o sujeito, mas é o rosto, que fenomenologicamente nos aproxima apenas dele. Jamais sendo este método a captura do outro, e sim a aproximação cuidadosa do pedido de ajuda. No entanto, nós temos uma outra, digamos, digamos, personagem que se dá no próprio indivíduo, pelo tópico 29, quando ele coincide com outros pares e afins numa estrutura que lhe ultrapassa. Falando de, ou em termos sociológicos de uma cultura, ou em termos de padrões com afinidades conceituais, como limites e realidades afins. Mas, trocando em miúdos, existe também uma estrutura de pensamento que é coletiva, e nesta coletividade não está restrita ao fenômeno humano. Porque, fenomenologicamente, alguns humanos tomam por irmãos, inclusive em linguagem, os animais e outros seres. Então, como daria, penso, se a alteridade é o absolutamente outro na relação intencional, vai chegar um ponto em que, na clínica filosófica, eu terei que cessar a alteridade, que é com relação ao outro diante de mim, porque vai se desconfigurar o conceito de eu, na medida em que eu faça, por exemplo, a terapia com instituições, ou que eu faço com culturas, ou com seres místicos, seres não intencionais, mas com padrões de existência. Como você vê isso?
Eu acho assim, ó, e aí tu vai te começar a deparar que Levinas não vai dar conta. E há uma crítica dura, séria a Levinas, por exemplo, hoje com as questões ecológicas,
isso,
questão dos animais, isso não dá, porque o Levinas não dá conta.
O espírito Gaia também
não pensou nada sobre isso. Não é suficiente. Ou tu pega a Levinas e canaliza, então pega esse pensamento e diz isso que ele está dizendo em relação ao outro, eu posso tratar em relação à natureza, em relação aos animais, mas ele não disse isso. Então eu posso me inspirar em Levinas e dizer, bom, do seu ponto de vista, porque ele não pensou, tanto é que uns preferem pegar, por exemplo, Hans Jonas e outros, né, que são
Pedra
da Sociedade de Hans Jonas, que os alemães gostam muito, né? E no Brasil também, quem estuda ecologia pega e o próprio ele falou do Marcelo Brissoli, né? Ele já escreveu sobre isso, é um ecologista, né? Conhecido no Brasil, e fez escreveu já texto sobre isso, criticando Levinas da insuficiência do pensamento levinasiano. Eu diria, aí tu vai te deparar, Levinas não vai ser suficiente. Tu vai ter que ir além dele, porque aí ele vai ter esse nível. Outra coisa, você vai ter que, ou tu pega como inspiração Levinas e aplica esse mesmo princípio, porque ele não vai dar conta.
Eu tenho essa mesma ideia de pensamento assim. É como quase uma metodologia minha mesmo. Quando eu me deparo com um texto, com um autor, dá uma certa distância, né, dele, de lê-lo, mas sem aquele culto todo, né? Ele ajuda, por exemplo, até certo ponto, mas chegar a um ponto que pela limitação cultural, pela limitação de época, ele não vai responder tudo, né? Então eu também tive um orientador que me ajudou muito a dizer assim, olha, você é Viviana, faz isso e isso, critica isso, mas quando chega lá, daqui a pouco está assim, virou um culto a Hegel, né? Um culto a Hegel, ele vai responder tudo, tudo vai passar por ele. Não tem que passar por tudo. Então, nesse sentido também. Por exemplo, se fosse fazer como vai ser a próxima tese, né? O projeto é esse, é de partir do Levinas e depois complementar com outros autores, né? Não vai dar conta do propósito da tese, da pessoa com
sustentabilidade. Isso acontece com todas as filosofias, né? Todos os autores.
Né? Acho que o drama dele é exatamente.
Por isso que é interessante, né? Lúcia na filosofia clínica, evidentemente, né, que escreveu o ponto, que é um ponto que Levinas pode ser útil, mas tem outras questões, então, de pegar de outro autor e talvez propor outras coisas que não foi pensado ainda, evidentemente. E ainda com o risco, né, de cometer equívocos e erros. Nós temos que ter essa consciência, né, dos postos. Bom, outra consciência importante que entra agora é a relação de proximidade. Então, é um conceito importante, né, Levinas, o conceito de proximidade. Então, Levinas fala de acontecimento ético. Levinas usa um termo muito forte do acontecimento. Não sei se vocês leem Levinas, a palavra acontecimento. É, o acontecimento ético, aí a ética acontece. Não é uma estrutura prévia de quem quer ser ético ou é ético. A ética acontece na relação. Então a ética não tem nada a ver com uma teoria ética. Possui uma estrutura relacional entre o mesmo, então, ele não usa a palavra eu, usa o mesmo e o outro. É bem diferente de Buber, tá? Eu uso eu e tu. E eu isso, quando se refere a essa coisa. O encontro entre ambos se caracteriza, então, pela proximidade, sem que haja um terceiro que se interponha como um intermediário. Levinas depois introduz o terceiro como a justiça. Se dá a relação de dois polos. Em sua análise descritiva da epifania do rosto, Levinas destaca que nada amortiza a intensidade do contato traumático com a autoridade metafísica, que aparece como um dado primeiro e último, que não se pode. Que não se pode ser nem lógica, nem objetivamente contestado. A relação de proximidade para Levinas é irredutível à relação sujeito-objeto. O encontro ou a relação entre o mesmo e o outro adquire uma significação que os problemas de conhecimento e de verdade referem-se a um sentido prévio ao acontecimento do encontro e do diálogo. Antes de estabelecer o diálogo, há um encontro. Desde sempre, na medida que você começa a crime, isso já é posterior. O encontro vem primeiro. No encontro já se instaurou a relação. Bom, aí sobre a questão da verdade. Veja bem. A verdade no sentido da alérgia grega, veja o do desvelar, os gregos, depois vai do de Roma, o desvelar, que é, que são as coisas. Veja que tem o sentido também da veritas, que é um conceito latino, né, que dizer o que foi, aí vem a narrativa, como foi? Aí a historicidade, né? O que foi? O que é que foi a história? Um conto. Mas tem o sentido da letra, de esperar. Mas tem o sentido, Lúcia, agora você me ajuda. O sentido semi-bíblico. Remete? É assim que se diz?
Remete.
Verdade não é o que foi, nem o que deserto. A verdade vai ser aquilo que eu estabeleci na relação com o outro. A verdade é confiança. Primeiro. Se eu digo que sou teu amigo, só é verdade, não porque eu fui amigo no passado, se eu estabelecer uma relação de amizade. Portanto, a verdade vai ser construída na relação com alguém. E não o que foi, que simplesmente você vai usar categorias. E objetivar que é aquele dado lá, uma leitura. Isso não seria simples, né? Montar, tá aqui, ó. Desvelei todos os mistérios. Por isso que as coisas, às vezes, só a escuta resolve. Não é verdade? Só a acolhida já é o primeiro passo. Tem outro sentido da verdade. Por isso a verdade é a tradição filosófica da maneira como conceito o sentido grego. Bom, sem falar dos critérios de verdade, que não é o caso aqui, né? Seria um outro assunto que a gente explorar muito. Isso daí é um belo tema para discutirmos. Sobre a questão dos critérios de verdade, assim, aqui, eu acho que na clínica, nós temos que ter isso presente, no sentido. Né? Seguir também, no sentido, levado enquanto confiança. que verdade é aquilo que eu vou construir com alguém. Isso é verdade. Então, trata-se em primeiro lugar de uma relação que o outro interpela o mesmo, em vez de o mesmo considerar o outro como um inimigo que se aproxima, um objeto a ser considerado, ou alguém que precisa ser persuadido para concordar com os meus argumentos, sob o ponto de vista de uma moral vigente ou de certos critérios de verdade, sejam eles justificáveis ou não. Por isso eu digo, quem tem autoridade de dizer, faça isso, faça aquilo? Um grande risco escolher, né? Nesse sentido, a presença de um interlocutor não se reduz à presença de um objeto em que o olhar do eu determina e sobre o que anuncia um determinado juízo predicativo. Predicar as coisas, dizer as coisas, nomear as coisas, ou nomear a história de alguém. Evidentemente, isso não significa que o interlocutor não possa ser abordado tematicamente e servir de suporte de um juízo qualquer. Mas nesse caso já não seria mais aquele em que o eu aborda no diálogo, senão aquele que é considerado como um número, como um conjunto útil para qualquer desígnio realizável técnica ou tematicamente. E é um risco também de reduzir a mera técnica a uma clínica. Por isso lá, nós estudamos a ética, na verdade, e tem um código para isso. O momento de encontro lá, eu estou tentando se relacionar para não ficar só com isso, pode ser aplicado a outras coisas, a política, a economia, enfim. O cumprimento do encontro da revelação da alteridade é o protótipo de toda a relação de proximidade. A moral recebe sua dignidade suprema a partir do face a face da relação entre duas pessoas. É dessa relação heterônoma que se instala uma racionalidade ética. Portanto, da heteronomia chegamos à autonomia. Inverte-se a questão, e não da autonomia à heteronomia. É o contrário. Então, isso também é um escândalo de novo para a tradição filosófica. Isso é difícil aceitar. Por isso tem todas essas variáveis que tem que levar em conta para poder entender o Levinas, o que ele quer dizer. Nesse sentido, o papel da filosofia consiste em dar vida a esta racionalidade. Aí eu pergunto ali, então, qual é o papel da filosofia? É dar vida a esta racionalidade, cujo princípio fundante, fundamental, não é mais a busca do conhecimento. O encontro frente a frente é uma presença que não é representação, não é objetividade ou desvelamento do ser. O encontro não tem lugar de forma alguma na unidade do ego cósmico ou na unidade neutra, como se isso fosse possível, né? Abarcando dois interlocutores, ele transcende a racionalidade formal, o dito da linguagem, das gramáticas, a figuração do mundo factual. Bom, aqui é uma briga com a filosofia da linguagem, não se faz ideia. A minha tese de doutorado, o título é O Dizer como Racionalidade Ética em Levinas. O dizer. O dito, na linguagem, é o formal, é a proposição linguística. O dito. E, normalmente, a tradição filosófica ocidental reduz a linguagem ao dito, na proposição lógica. Levinas vai dizer, o dito traz sempre o dizer, porque o dizer é uma estrutura mais profunda da linguagem que jamais se esgota no dito, e é uma inevitável traição. Você não faz como o que está, fica calado, não tem problema. Apesar de não conseguir exprimir todo o sentido é preciso dizer uma inevitável traição. Portanto, apesar de tudo, ainda precisamos filosofar para poder entender as coisas, esclarecer. Apesar de que tudo o que nós dissermos, tudo o que nós filosofarmos, nós esgotamos o filosofar. Porque é sempre um processo contínuo que não se esgota numa teoria, num pensamento, numa proposição. Então muda a questão da linguagem, que é outro assunto também, mas precisa ser, portanto, repensado. Então, o fundamento da filosofia é, em princípio, a experiência ética que se realiza na relação com o outro. A significação, portanto, vem de fora para além do ser, fazendo com que a interioridade do eu não seja a fonte última de sentido do humano. O autor procura descobrir como a ética, enquanto relação concreta com o rosto do outro, pode produzir-se como razão. Coragem? É contrário? Né? O uso da razão para explicitar. Mas como uma relação com o outro pode se produzir enquanto razão? E aí, no encontro com o outro, dá para filosofar muito, né? Não é fazer uso da personalidade para objetivar a relação, mas a partir da relação há um bom motivo para se filosofar. Então, como pode produzir-se como razão, opondo-se a toda a cultura da autonomia humana, da razão solipsista, que tem a pretensão de ser soberana e por isso mesmo, muitas vezes, não segue o caminho da paz. Eis a problemática. Portanto, razão até o fim ou a paz entre os homens? Razão até a última consequência ou a paz desde o início? E pouco depois vamos filosofar. Primeiro vamos suportar a presença do outro. E aí está um bom debate depois. Para a paz, não é suficiente desvelar todas as coisas em busca da verdade, reduzindo toda a transcendência e imanência do eu pensante. A verdade lógica não resguarda a dimensão social. O dever ser não se reduz à lógica. Não é produzido na lógica pura ou na análise da liberdade. Conforme Levinas, o dever ser deriva e é descoberto na inter-relação, na relação com o outro. Os direitos do outro não podem ficar à mercê do eu ou da sua boa vontade. É mistério, portanto, um pensamento que responda em sentido ético, expresso no rosto do outro homem, momento em que a consciência perde a sua simetria na relação. É na relação pessoal do eu ao outro que o acontecimento ético produz. É na relação pessoal do eu ao outro que o acontecimento ético conduz para além, portanto, então, da ontologia, para além do ser. A transcendência ética brilha no rosto do outro. O rosto manifesta-se como exterioridade e como resistência absoluta a qualquer intencionalidade. A identidade da consciência pura traz nela a guisa do eu penso, entendido como intencionalidade, é proposta do Estado, que é a expressão de, que o Husserl usa muito, né? O eu penso pensar, e o pensado é objeto do eu penso na consciência. Toda transcendência, toda alteridade, toda exterioridade se reduz ou retorna à imanência da subjetividade que ela própria em si mesma se exterioriza. Portanto, o autor, no caso Levinas, contesta que a síntese do saber, a totalidade do ser abarcada pelo eu transcendental, isto é, a presença captada na representação, e o conceito, sejam as instâncias últimas da significação moral. Por isso, a busca da transcendência, sem reduzir a imanência do ego cósmico no encontro com o rosto, com o outro, então vai para além da intencionalidade, da boa intenção de qualquer ser humano. A dimensão ética começa a partir, então, da significação do rosto. Ou seja, o mandamento ético vem de fora. Um outro escândalo. Outro escândalo para a filosofia. Desmistificando a filosofia do ego cósmico, da inseidade, em detrimento de um modo de pensar a alteridade, a partir de uma pura exterioridade. Nesse sentido, o outro na relação não surge como objeto. Ao contrário, o brilho da exterioridade, da transcendência no rosto do outro, que aqui é um termo que eu gosto muito, destitui a consciência como fonte de todo sentido. Tá? Que, de alguma forma, Habermas faz isso na medida que destitui o sujeito transcendental kantiano, né? E coloca, por exemplo, Habermas na ideia de que o princípio ético deve ser consensualizado, deve ser discutido, né? Posto num debate de discussão em que não é fruto de uma consciência pura e intencional. Então, Levinas destitui também, só que veja bem, que é muito mais radical de outra forma. Tá? Para Levinas não se trata de consensuar princípios éticos, a partir dos quais nós devemos nos guiar no dia a dia. Quem não cumprir, puna-se. Não é isso. Quer dizer, as leis, o Estado, enquanto estrutura, já é posterior a tudo isso que ela está colocando. Ele não nega isso, só que ele diz o fundamento não está aí. O fundamento da ética se dá na relação. Isso já é posterior. Então, o infinito é de outra ordem. O rosto, enquanto fundamento da lei moral, não é o transcendental. Aliás, isso é uma significação sem contexto formal a priori. A ideia do infinito não nasce no interior de uma consciência infinita. Bom, lembra que eu falei de Descartes? Não era isso? Nem introduzida por um ser superior. Não é introduzida por um Deus, como é para Descartes. Então, Descartes vem de fora, Deus. Como? É concebida por Descartes. Ao contrário, surge a posterior, a partir da relação frente a frente com o rosto do outro. Isso escandaliza a gente, né? O rosto, portanto, é a epifania do que se pode apresentar diretamente ao meu. E por isso mesmo, também exteriormente. Então, qualquer relação com Deus sai possível mediante face a face. Aí, para muitos, vai ser difícil aceitar. Né? Embora se exprima não sensível, a realidade significada por ele constitui uma outra ordem. Trata-se de uma presença viva desde a lei que é acima do fenômeno. A relação com o outro pode ser dominada pela percepção. No entanto, aquilo que é rosto não se reduz à percepção do rosto. Isso não se quer mais. A manifestação do rosto passa a sua forma que, contudo, o manifesta. Ele, o rosto, possui um surplus, não há mais, um excedente, isto é, uma significação própria. E aqui uma passagem bonita, Levinas. O rosto fala. A primeira manifestação do rosto, ou a manifestação do rosto, é o primeiro discurso, antes de qualquer palavra. Antes do bocciolo, o eu se apresenta. Bom, pode se apresentar batendo a carteira. A presença, a manifestação, presença, já desde sempre já é discurso. E tanto é que muitas vezes o outro para na frente dele, não precisa falar nada, né? Não é verdade? A gente pergunta, o que aconteceu? Teu rosto fala. Não é assim? Portanto, aqui, veja bem, aí rompe, por isso que a filosofia da linguagem aqui dá sentido muita coisa. Falar é, antes de tudo, esse modo de vir por detrás da sua aparência. E aqui para nós, para quem é filósofo, tem que ver bom. Falar é, antes de tudo, este modo de vir por detrás da aparência do rosto. Por detrás da fala, do discurso. Por detrás da sua forma, uma abertura na abertura. E essa abertura é ao infinito. Não tem como escutar. Nem no meu discurso, nem no outro, no seu discurso. Em outras palavras, o rosto é o infinito. É o infinito. Não tem como esgotar. Eu posso picotar ele, eu posso fazer o que quiser. Sempre escapa. Não há quem diga a última palavra, esgote. Nem na ciência, nem na filosofia. Um infinito no qual toda a definição se decompõe, portanto, não se esgota as categorias. Fala mais. Não se esgota as categorias. Por isso que ele deixa aberto, é verdade? Sabiamente, né? Se fizesse o contrário, teria seríssimos problemas. Não se esgota as categorias. E esse é o cuidado que nós temos que ter. O outro escapa as categorias, a categorização. Não se define, não se oferece a olhar, mas assim diz. Como um tema, como um tematizante, mas sem se esgotar. Como aquele a partir do qual toda coisa se pode fixar identicamente, mas também ele se assinala assistindo a obra que o assinala. E não se assinala somente, mas fala. Quer dizer, o rosto não se reduz ao signo linguístico, também. E nem o que ele diz se reduz à linguagem. Senão, cometeríamos sérios erros e equívocos na clínica. Essa fala, sem dizer qualquer palavra, é linguagem original. Um dizer que precede o pensamento ou a imagem pré-concebida. Já é linguagem. Antes do próprio pensar. Porque quando eu vou pensar, já estou pensando. O rosto é o fato originário da racionalidade. Me dá o que pensar. Por outro lado, é fundamento e guia ético na medida em que é discurso. Veja a palavra discurso aqui, né? Não se reduz a proposições linguísticas. Ao mesmo tempo, põe em questão, então, a autonomia do eu e, portanto, o chama responsabilidade. Veja bem de onde deriva a responsabilidade. Me chama a responder. Faz coisa. Reponho algo aqui. E não é que eu não sou responsável por uma consciência moral. Porque fui educado assim. Né? Eu respondo porque há uma demanda externa que me chama. Bom. Isso era a introdução para nós. Bom, agora.
Vamos começar.
conscientização dessa situação.
Ficou claro?
Consciência, tomada da consciência desta situação. Na qual o exercício da liberdade do eu é questionado, e quando na relação acolhe, é a consideração dessa situação, na qual o exercício da liberdade do eu é questionado, e quando na relação acolhe, ocorre o acolhimento do outro, do Levinas, chama então de consciência moral. O que é consciência moral? A tomada da conscientização desta situação que eu sinto. Então, consciência moral não é projeção de princípios, valores, que nós somos educados em uma família, na tradição. Isso é muito interessante. É tomar de consciência desta situação, primeira que se é da. Ele está chamando consciência moral, é isso. Veja que simples, né? Falar em consciência não consiste somente em falar na capacidade de determinar regras do conhecimento e da ação. No caso, o Kant. Aqui eu estou cutucando o Kant, é meu grande amigo, né? Nosso amigo, vamos cutucar para nós. Isto é, a objetividade e a universalidade. A experiência absoluta, princípio de massa, não é desvelamento, mas revelação. Posso colocar isso? Química, a experiência ética química, deixa eu ver, usando essa expressão de Minas, não é de categorizar, organizar isso como um processo de desvelamento da historicidade. Mas, o mais importante é o que na relação, eu diria, eu uso a palavra pedagógica porque eu sou muito isso. Eu diria a relação pedagógica, mas na relação briga. É o que se revela nessa relação. Isso é o mais importante. E não o quê? Mas é isso que se dá na relação. Isso é a riqueza. Por isso, se eu for dizer isso, a gente não julga. Percebe? Eu acho que ali, para mim, pelo menos, é a questão central. Estou fazendo uma analogia com o ginásio, né? Para usar essa expressão. E assim, a relação pedagógica também, nós que somos professores. E também nós, pais, nós, cidadãos. Levinas entende a relação como anterior a qualquer mediação conceitual. A mediação conceitual, ela vem depois. É necessário. É necessário também. Mas desde sempre fundamentada em algo que é mais nobre. E ela precisa também acontecer. Sim? Mas depois o que vem é consequência. Dá para dormir com a consciência tranquila, sem culpa nenhuma. Ao longo de todo o seu percurso filosófico, ele procura ir além das mediações a fim de alcançar o mais alto grau de transparência na relação com o outro. Bom, isso eu escrevi sem pensar que isso seja limitado. Pode ser aplicado a outras questões. Bom, então a primeira significação imperativa vem do rosto de outro e não da autonomia da vontade. O eu, encerrado em sua consciência subjetiva, não está mais seguro de si. A presença do rosto significa, assim, uma ordem irrecusável, ou seja, não tem como negar. Um mandamento que imobiliza a disponibilidade da consciência. Se agora a consciência não é mais intencional ou produtiva, agora é provocada por alguém. Precisa responder. A consciência é posta em questão pelo rosto do outro. Nesse contexto, não é o eu que se dirige intencionalmente para o rosto, mas é o rosto que visita o eu. Para receber uma visita. De algumas legais, né? Da pessoa, né? Aparece. A sua aparição destitui. Portanto, a sua aparição destitui o eu, põe em questão o eu e sua racionalidade objetiva. Racionalidade essa que se quer como a única fonte de inteligibilidade e explicação. A alteridade enquanto transcendente envia uma mensagem que ultrapassa a estrutura formal da consciência transcendental. O encontro com o rosto é anterior à teoria. A presença da teoria não tem que ver. É anterior. Do contrário, se submeteria ao uso teórico e se sossobraria na total insignificância. Terinaz descreve o modo pelo qual a epicardia do rosto rompe com a abrangência totalizadora do visar teórico. Por isso, é contra todo o discurso filosófico que está apoiado na razão autônoma, respeitando da sua segurança no domínio da compreensão da realidade. Para ele, a razão falando na primeira pessoa não se dirige ao outro, mantém um monólogo. Sendo assim, a sabedoria passa a não ser mais pensada em termos de conhecimento. Então, uma coisa é sabedoria, outra coisa é conhecimento. Em outras palavras, a filosofia primeira não é mais a ontologia clássica, nem a gnoseologia moderna. Na sua visão, a filosofia foi atingida desde a sua infância por um horror ao outro, por uma insuperável alergia. Precisamos ter alergia a determinados povos, culturas, e assim por exemplo. Na medida em que se considera o outro como outro eu, isso faz com que ele perca a sua alteridade. Filosofia de Levinas consiste em afirmar que na relação com o outro, com o rosto, o infinito vem à ideia. Mas eu tenho ideia do infinito. O infinito vem a mim. Ao contrário. Com um despertar da consciência. A consciência desperta com a presença. Quando eu me deparo, epa, não sou sozinho no mundo. Tem o outro. A primeira alteridade é a mãe dele. Né? A consciência desperta. Existe o outro, desde sempre sou devedor. Como condição necessária para que haja um saber. A consciência desperta, nesse caso, na relação com consciência moral e não com consciência cognitiva. Desse modo, a objetividade somente poderá surgir a partir da relação ética em que o rosto do outro é a origem de todo o sentido. Isso quer dizer que a presença inquiridora do rosto não suprime o saber, pois este é a sua própria articulação. A possibilidade de tematização que ocorre em um diálogo já está fundada sob a luz da significação primordial do rosto do outro. A relação com o rosto é uma relação ética para além do olhar objetivante da consciência. Ou seja, ela não se compara para o sujeito como ato de conhecimento, pelo qual o eu, impregnado de conceitos e referenciais teóricos, domina a exterioridade. Em vez de confirmar nas suas certezas, reduzindo toda a transcendência e imanência, Essa relação coloca o ego cósmico numa situação em que se destitui de todo qualquer modelo teórico, transcendental, outros modelos. A relação ética não se põe como uma relação prévia de conhecimento. É fundamento e não superestrutura. O gosto irredutível, a intencionalidade do ego cósmico chama o eu para fora de si, exigindo justiça. E o eu tem a liberdade de responder, não? A liberdade ela vem depois. Tu é livre, mas já é depois. Ele desestabiliza o eu sem lhe dar a oportunidade de se preparar. Eu posso me preparar para ser abordado. Desconcertando todos os seus recursos de ordem teórico-prática. Por detrás do eu orgulhoso, seu ser e sua identidade e suas conquistas eliminadas, procura o humano. Ora, diz ele, este não começa antes de este eu se deixar consumir na certeza de seu direito a ser e a sua boa consciência para temer por outro. Sendo assim, pronto, é comprimado o eu sobre o outro, isso é, da inseidade sobre a alteridade, respeitando a pretensão da consciência que se pôs como fonte de sentido. Então, a consciência não é mais fonte de sentido dentro da determinação da lei moral. A ética, portanto, vai além da intencionalidade da boa vontade dirigida a um. Posição privilegiada, o seu ideal de supremacia de sujeito, ou seja, não consegue mais manter o seu lugar definido em busca da sistematização. Aqui a consciência transcendental é capaz de reduzir toda a transcendência e imanência pelo eterno retorno, assim acaba perdendo seu privilégio lógico e ontológico. Não consegue mais que abarcar o mundo, seja pela teoria, seja pela prática. A separação não consiste no fato de que cada indivíduo deva ficar fechado em si mesmo, no seu egoísmo, isolado, mudando a transcendência do outro. Ter o rosto é falar do mundo. Ter o rosto é falar. A transcendência não é uma óptica, mas o primeiro gesto ético. A transcendência não é um olhar. A visão do rosto não é extremamente uma visão, mas audição e palavra. Falar, em vez de tematizar, consiste primeiro em confessar a alteridade do outro. É acolher a sua expressão, a qual se impõe de forma imediata. Essa palavra é importante. Isso tem tudo a ver com o trabalho nosso. Primeiro, não há mediação. A mediação ela vem depois. Primeiro se instaura a relação, sem qualquer mediação teórica, sem qualquer mediação divina, se dá para frente, não há mediação. Então, com isso, é um pouco provoca, né, gente? Não há mediação com isso. Pensar significa, antes de tudo, escutar. Depois eu vou pensar. Mas antes de tudo, escuta. Nessa perspectiva, é preciso converter a inteligibilidade em, outra palavra importante, hospitalidade e serviço. O outro, portanto, não é para a razão um escândalo. Não é um escândalo para a razão. Que a coloca em movimento dialético, que eu tento absorver o outro no meu esquema. Mas o primeiro ensinamento razoável a condição de todo o ensino. Repito, o outro não é para razão escândalo que a coloca em movimento que a leve, mas o primeiro ensinamento razoável a condição de todo o ensino. O frente, frente e encontro precede tanto a teoria quanto a prática. Vamos para o último. Bom, o imperativo ético. Ele formula então, ele pega da Bíblia. Então ele, o imperativo ético não provém de uma daquilo que o próprio Kant coloca, né? A pergunta então não está mais voltada para juízos sintéticos a priori. E teóricos e nem controle, imperativo sintético prático, como tanto. Bom, o que é juízo sintético? Bom, mas juízo analítico é quando eu digo a casa é redonda, né? A bola é redonda, desculpa. Então, o predicado já está contido no sujeito, isso é analítico. Juízo sintético. Bom, aí tem uma controvérsia em Kant, se é mais 5, se é 12, se é sintético ou analítico, mas enfim. Juízo, afirmação, negação. No caso da determinação da lei moral, eu. Quer dizer, como é que eu posso validar o mandamento ético? Faz da maneira que posso relacionar com a lei como algo universal. Como é que eu valido isso em relação ao futuro? A posição a priori. A experiência depositada a partir disso é ter uma estrutura formal primeira, que é válida na experiência depois no dia a dia. Bom, então não provém dessa estrutura, né, que Kant propõe. Também não é uma questão de Leibniz. Por que existe qualquer coisa e não nada? Foi comentada por Heidegger. Mas, e aí entra a discussão que vocês estavam apresentando. Por que existe o mal e não o bem? A partir dessa pergunta, se dirigia o fundamento da ação humana. A origem da linguagem como o fundamento da razão começa com a revelação do rosto como lei. Portanto, não é a priori. O que está em jogo aqui não são as condições de possibilidade do conhecimento da naturalidade, muito menos trata-se da diferença ontológica. Há uma anterioridade que precede ambos os casos, isto é, como origem do sentido. Uma coisa importante, bom, ele não aceita a ontologia. Não nega o ser. A questão é a ética, ela não vem daí. Essa é apenas a questão. Há uma anterioridade antes do preceito. Essa anterioridade para além do ser. Lembra? Por isso eu falei, Plotino. Bem além do ser, reluz, essa realidade, reluz no rosto do outro, como fonte de significação, de modo positivo, a expressão do rosto, portanto, é palavra. A primeira lei moral. E a primeira lei moral que vem. Então é um não matarás, que era um misticidade. Outra palestra, mas é ele está vindo como um chamado. Isso é. Primeira manifestação frente a frente é de o olhar ou a presença plástica do rosto, ela está expresso, não passa nada contra mim. Ninguém te acorda para dizer, me dá uma bofetada. Ninguém te acorda assim. Sempre dá. Então, veja bem que isso aqui é metafórico, né? Não matarás o rebelde da vida. Mas isso é metáfora. Não matarás a vida, não passa nada que me prejudique. Então, a lei moral não deve ser levada em conta simplesmente no sentido literal ou técnico do assassinato, assim como outras formas ativas ou passivas de fazer parte de um processo causal que leva outro à morte. O não matarás precisa ser entendido também em termos metafóricos. Não matar significa ainda não reduzir toda qualquer alteridade vulnerável a esquemas mentais, seguros e confortáveis do meu pensando. Isso serve para nós também, né? Isto é, não reduzir outro a um conteúdo representativo de uma consciência teórica, mesmo com a intenção de ajudar o outro, eliminando a singularidade dele, a diferença. A diferença tem que estar sempre presente. A mensagem do imperativo é um chamado à responsabilidade. Tu és responsável pelo outro e és infinitamente. Pois a exigência do outro é absoluta e infinita. Na relação ética não há meias palavras. Ou eu mato o outro. Pois o outro é nudez e vulnerabilidade. Ou escuta que responde sem violência. A primeira palavra expressa em Epifania do Rosto, antes mesmo de ser pronunciada ou intelectualizada, é o imperativo ético. Imagina nós estudamos ética toda a teoria. Seja bela lá para dentro do mundo. A possibilidade de qualquer articulação discursiva já está fundada em uma situação original. Isso não significa nós não precisamos pensar a teoria certa. Aliás, não diz agora, vamos deixar de filosofar, vamos deixar de pensar a situação. Não, só está dizendo que a origem do sentido está aqui, na relação com o outro. O resto pode fazer o que quiser. A presença do outro é também a do terceiro. Só que esse terceiro não é o terceiro excluído da lógica, como conhece isso da filosofia, da lógica aristotélica, mas de toda a humanidade que se presentifica na relação. Ordena uma lei proibindo a violência. Ou seja, presença do outro, frente a frente, o seu rosto interdita qualquer violência do eu. E chama a uma responsabilidade, a uma resposta. Então, é também, ou se vocês quiserem, o logos do rosto, se nós quisermos falar em linguagem psicológica, o logos do outro é não me mate. O logos do outro é não matarás. Em seus discursos. Pergunta primeiro, se quiser perguntar, se isso outro vem com uma arma na mão. Sempre perguntar. Deve nascer o seu dia. O problema era dele, não. Abordar essa temática na obra de qualidade de Quinto, Ignaz afirma que o discurso condiciona então todo o pensamento. Porque o primeiro inteligível não é o conceito, não é aquilo que ele traz no seu discurso, na sua linguagem, mas uma inteligência cuja esterilidade inviolável o rosto anuncia ao proferir, sem dizer nada. Não matarás. Portanto, a essência do discurso é conosco enquanto linguagem, logos original e fundamento ético estado, a base do ser, a ordem, a justiça e a paz. Teria ainda sobre a resposta à responsabilidade, e agora vamos, isso fica com vocês, podem ver o texto depois. Mas, para,